Oi, tudo bem? Tudo tranquilo? Comigo tá tudo ótimo, espero que você esteja bem, que toda sua família esteja bem. Se eu não me engano, estamos falando sobre choque, não é mesmo? Hoje, eu quero continuar assistindo com você, abordando um pouquinho mais sobre o choque cardiogênico. Meu nome é Lucas, e esse é o Consegue Me Explicar? Antes de mais nada, eu tenho que fazer aqui esse convite sempre. Se você ainda não sabe, consegue me explicar aqui no Spotify, no Cashbox, por favor, cogite seguir. Basta clicar no botãozinho de seguir para você receber todo domingo 3 novos episódios desse que é o seu, o meu, o nosso podcast. Além disso, gostaria de convidar você também a estar seguindo o nosso Instagram. O Instagram do nosso canal é o @ consegue me explicar. Claro, se tiver interesse, não deixe de compartilhar com todos os seus amigos e também de avaliar a gente no Spotify. Tem como você avaliar com até 5 estrelinhas e deixando essas 5 estrelinhas, você vai estar ajudando e muito na manutenção do meu trabalho. E por favor, cheque no Instagram, porque por lá tem saído flashcards relacionados a alguns dos assuntos abordados todo domingo por aqui. Pensar em choque, ou também naquela famosa palavrinha síndrome do choque circulatório, é pensar no estado de hipoperfusão textual. Em outras palavras, é pensar na expressão clínica da falência circulatória aguda que vai resultar na oferta deficitária de oxigênio para os tecidos. A gente sabe que para entender choque, tem que entender diretamente do sistema cardiovascular. E quando a gente pensar em função cardíaca em si, a gente tem que pensar em três fatores. Um tripé, que vai estar relacionado ao inotropismo, à pré-carga e à pós-carga. Em relação aos choques, a gente sabe que vai ter uma divisão desses choques. Os choques vão poder ser considerados hipodinâmicos ou hiperdinâmicos. A gente sabe que os choques hipodinâmicos apresentam um baixo débito cardíaco e uma alta resistência vascular sistêmica. Você sabe que um tipo de choque hipodinâmico é o caso do choque hipovolêmico que a gente falou. E hoje a gente vai falar de outro choque hipodinâmico, que é o caso do choque cardiogênico em si. No choque cardiogênico, a gente tem que pensar o seguinte, poxa, ele é um choque hipodinâmico. Se ele é um choque hipodinâmico, ele é um choque que está mexendo, tem um baixo débito cardíaco e uma alta resistência vascular sistêmica. Ou seja, se ele tem um baixo débito cardíaco, o que costuma interferir bastante no débito cardíaco, que você me falou, Lucas, é o funcionamento da bomba e o volume. Aqui não existe um problema de volume, mas sim um problema de funcionamento da bomba. Logo, a nossa bomba está deficiente, a nossa bomba está ruim. Se a bomba não está funcionando, isso vai levar a um baixo débito cardíaco, e que vai justificar o choque cardiogênico ser classificado como choque hipodinâmico. Quando a gente pensa em débito cardíaco, não sei se você se recorda, mas a gente pensa que o débito cardíaco é igual à multiplicação entre o débito sistólico e a frequência cardíaca. A gente sabe que o débito sistólico consiste no volume de sangue injetado pelo coração, enquanto que a frequência cardíaca é a nossa frequência cardíaca em si, que você sabe. O choque cardiogênico é aquele em que a má perfusão tecidual ela é fruto do baixo débito cardíaco, que é oriundo de uma patologia cardíaca propriamente dita. A causa mais comum de choque cardiogênico é o famoso IAM, o infarto agudo do miocárdio, em que vai haver uma falência da bomba cardíaca ocasionado pela necrose da parede ventricular produzida pelo infarto. No entanto, há outras causas mecânicas, por exemplo, doenças valvares, que também podem comprometer de forma significativa o débito cardíaco, levando a um choque cardiogênico. No choque cardiogênico, o evento fundamental, a pedra angular, está representada pela essa diminuição do débito cardíaco e, consequentemente, também uma diminuição da pressão arterial. Isso vai levar a um déficit de perfusão que a gente sabe que vai acontecer. Então, a gente tem que pensar em choque cardiogênico, diminuição da frequência do débito cardíaco, que consequentemente leva a uma diminuição da pressão arterial. Isso vai acontecer, certo? Sossegado. Ai, Lucas, por quê? Porque pressão arterial nada mais é do que débito cardíaco vezes resistência vascular periférica. Você sabe disso. Isso vai levar o quê? A um estado de hipoperfusão tecidual. Estado de hipoperfusão tecidual é a definição de choque. Só que é um estado de hipoperfusão tecidual por um mau funcionamento de uma bomba, que é a bomba cardíaca. Logo, um choque cardiogênico em si. Beleza, tranquilo. Assim como ocorre no choque hipovolêmico, no choque cardiogênico também haverá ativação simpática desencadeada pelos barroreceptores e os quimiorreceptores. No entanto, é importante ressaltar que neste tipo de choque, a bomba do nosso coração, ele está comprometido. Isso porque, no caso, por exemplo, do infarto agudo do miocárdio, vai se desenvolver exatamente por uma diminuição da oferta de oxigênio pelas artérias coronárias que nutrem o músculo cardíaco. Certo? Tranquilo? Em razão disso, os efeitos simpáticos sobre o coração, nesse quadro, eles vão estar agravados em si. Certo? Sossegado? Sem esquecer também, claro, que a gente vai perceber que vai haver uma oferta diminuída e a demanda metabólica do coração vai estar aumentada. Ou seja, vai haver uma baixa oferta com uma alta demanda. Ou seja, não consegue suprir as necessidades basais, uma vez que o nosso coração está como? A contração e a frequência cardíaca estão aumentadas, o que vai consumir ainda mais oxigênio. E é muito importante a gente estar atento a essa questão, a gente ficar atento a essas funções. Lucas, meu paciente tem um choque cardiogênico. eu quero resolver. No choque cardiogênico, a gente tem que pensar que a gente tem que ofertar drogas que vão restaurar a função cardíaca em si. O que eu posso fazer no choque cardiogênico? Eu posso fazer algumas medicações? Claro que pode. Pode fazer algumas medicações. É sempre importante também lembrar, quando a gente fala de choque, o primeiro parâmetro que a gente tem que avaliar é esse débito cardíaco. É esse débito cardíaco que vai ser o primeiro parâmetro a gente avaliar, porque pelo débito cardíaco você pode já diferenciar entre choque hipodinâmico e hiperdinâmico, por exemplo. Então a gente tem que estar sempre atento. Lucas, quais são as principais drogas inotrópicas que vão ser usadas no choque cardiogênico? A dobutamina, a dopamina, a miurinona e a levosimendana. Dopamina, dobutamina, miurinona e levosimendana. São essas medicações que são inotrópicos que a gente pode usar no choque cardiogênico. Mas, Lucas, qual que é o mecanismo de ação da dopamina no choque cardiogênico? O mecanismo de ação é um efeito inotrópico por estimulação de beta-1 adrenérgico. E qual que é o efeito de ação da dopamina no choque cardiogênico? É um efeito beta-adrenérgico na dose de 3 a 10 microgramas, quilogramas, por minuto. Então, a dopamina, ela tem uma dose para ela fazer esse efeito inotrópico beta, que é a dose de 3 a 10 micrograma, quilograma, por minuto no meu paciente. Mas, Lucas, qual que é o efeito da miurinona no meu paciente que tem um choque cardiogênico? Ela vai fazer uma inibição da fosfodiesterase. Ela vai atuar no relaxamento do músculo liso dos vasos do pênis para aumentar o fluxo sanguíneo, por exemplo. Qual que é o mecanismo de ação da levosimendana, Lucas, no choque cardiogênico? Ela vai fazer uma sensibilização dos canais de cálcio. Tudo isso vai mexer diretamente no inotropismo. Isso tudo vai fazer o coração como se fosse pegar no tranco. Então a gente pode fazer medicações inotrópicas que vão aumentar a contratilidade, como é o caso da dobutamina, da dopamina, da miurinona e da levosimendana. Isso tudo a gente pode lançar mão em si. Outras opções, é o caso que eu te falei, dessa dopamina, que pode ser feita numa dose intermediária. A gente tem que pensar que se passar dessa dose de 10 miligramas, quilograma, minutos, ela tem um efeito adrenérgico que ela começa a ser... se passar de 10 miligramas, o efeito beta-adrenérgico ele é reduzido e passa a ser um problema a dopamina. Então a gente tem que manter nesse intervalo de 3 a 10 miligramas a dopamina em si. A gente pode fazer essas medicações não adrenérgicas que eu te falei, que é a miurinona e a levosimendana. E a gente também pode lançar a mão de dispositivos de assistência circulatória, que é para casos de pacientes refratários. Então um choque cardiogênico refratário, a gente pode lançar a mão, por exemplo, num balão intra-aórtico. A gente pode lançar num balão intra-aórtico. Mas Lucas, e se meu paciente, além de ter um choque cardiogênico, começar a ter necessidade de usar uma droga vasoativa? Qual que vai ser a minha escolha? Droga vasoativa que vai ser de escolha nossa é essa dobutamina. Pensar em choque cardiogênico necessariamente é a gente lembrar sempre, bomba não está funcionando. Droga a gente tem que pensar, drogas inotrópicas, dobutamina, dopamina. E a gente tem que pensar também, claro, na miurinona e a levosimendana. Sendo que a dopamina e a dobutamina são drogas que a gente costuma usar mais, enquanto que as outras são medicações não adrenérgicas, que é o caso da miurinona e da levosimendana. Certo? Sossegado? Em relação a esse início, a esse choque cardiogênico, era isso que eu queria falar com você. Reforço, se você não consegue explicar aqui no Spotify, no Cashbox, por favor, cogite seguir, basta no botãozinho de seguir, para você receber todo domingo 3 novos episódios desse que é o seu, o meu, o nosso podcast. Um beijo no seu coração, valeu, falou e fui!